Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Como é que está aí com a sua campanha política? Tudo em ordem? Então vamos em frente, porque hoje é sexta-feira. Que nem diz a expressão popular, né? Aquela brincadeira. Hoje é dia de maldade, gente. Hoje é dia de dar beijinho em criança, de fazer caminhada em bairro. Pessoal, brincadeiras à parte, certo? Sexta-feira é um ótimo dia para você fazer campanha, começar sua campanha aí, principalmente você que trabalha durante a semana, tá? Sexta, sábado e domingo. As pessoas estão mais em casa ou mais na rua, em eventos, né? Então essa é uma ótima oportunidade que você tem de mostrar para as pessoas um pouco do seu trabalho. Ah, mas por que você fala tanto na rua, etc e tal, se a gente está na era do digital? Negativo. A rua, né, que eu digo, o contato físico, né, ele nunca vai ser substituído pelo digital enquanto a sociedade for composta por seres humanos, certo? Por que que eu digo isso? Porque as pessoas, elas querem um contato físico, elas querem se sentir importantes, né? Então, a presença de um, que seja de um candidato ou de um vereador ou do prefeito ali com elas, né, não vai ser substituída pela visita de um assessor, pela visita de um cabo eleitoral. Você entende isso? A sua presença, ela é muito importante, certo? Então, quando você está na rua, você está sendo visto, você está sendo lembrado. Quando você está na rede, você está sendo visto, você está sendo lembrado. Então, ou seja, uma coisa vai complementar a outra. Porque se você só fica na rede, atrás do computador, o que que vai parecer? Que você é uma pessoa que não sai para a rua, que você não conhece os problemas da sociedade, certo? Então, quando... Que é comum a gente escutar o pessoal do Facebook falar assim, ah, mas vereador, prefeito não faz nada, ganha dinheiro no mole, só está lá. Só que a gente sabe que muitos vereadores são assim. Só que muitos vereadores e prefeitos, eles realmente saem para a rua, eles verificam os bairros, eles estão em constante monitoramento, certo? Existem, como em todas as profissões, a gente sabe, pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que sabem trabalhar e pessoas que não sabem trabalhar. Por isso que eu digo o seguinte, a gente tem que mudar o pensamento não só dos candidatos em torno de política, tá? Como você também tem que promover junto do seu eleitorado. Por exemplo, se você é candidato de primeira viagem, tá? Ou de segunda e não se elegeu, qual foi os erros que você cometeu na sua campanha para não ter conseguido atingir o objetivo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a conscientização da sociedade referente a este ponto tem que ser também muito forte, porque a sociedade, ela tem que se ligar, né? Se ligar mesmo, tá? Acordar para a vida e ver que vereador, prefeito e etc. também tem que ser fiscalizado. Você não bota lá o vereador para fiscalizar, né? O prefeito e deu. E quem é que fiscaliza ele, né? Até o auditor que audita as empresas, ele também é auditado. Então, por que que nós, como sociedade, não vamos fazer esse controle, né? Então, pega lá, tem que ensinar para eles. Olha, se você votar em mim, né? Não pode pedir voto, tá, pessoal? Mas deixar isso explícito assim, né? Se quando eu for eleito ou se eu for eleito, você vai achar uma maneira de colocar isso. Tem que dizer para eles, olha, o meu gabinete vai estar à disposição. Você pode, eu gostaria que você fiscalizasse o meu trabalho, porque eu prezo pela transparência, certo? Porque um mandato, ele pela transparência, ele é muito mais bonito. Porque imagina só a população inteira te procurando, a primeiro ponto, obviamente, né, para fiscalizar. Só que a gente sabe que a população não tem esse hábito de fiscalização, tá? Eles não têm, a população brasileira não tem esse hábito de fiscalização. E o assistencialismo, ele é muito grande, tá? Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma política pautada no assistencialismo, por exemplo, um vereador. A gente está falando de vereador porque a eleição do ano que vem é vereador. O vereador tem o seu gabinete cheio de demandas de quê? Pedido de emprego, aterro, vaga em escolinha, inúmeros dinheiro, tá? Inúmeras situações, é só pedido. O que que acontece? Acaba que o vereador se elege, trabalha 4 anos como um assistente social e não fiscaliza o prefeito, não fiscaliza as obras, ele não faz projeto de lei, certo? Que é a função dele. Resumo, aí a população tá com razão, ele não trabalha. Ele tá em outra função, ele virou assistente social. Então, a população tem que entender isso também para parar de pedir. Então, o seu trabalho, um dos trabalhos, né, que vocês devem fazer é essa desconstrução. Para quê? Para quando em época de campanha, para depois de eleito, não acontecer isso com vocês. Pô, cara, mas eu te ajudei lá na campanha. Agora tu não me consegue uma vaga de emprego? Aí o que que acontece? Que nem a gente diz aqui no Sul, né? A pessoa sai te torrando, né? Sai falando mal. Por quê? Foi pautado no assistencialismo. Então, se você conseguir pessoas para te ajudar, pessoas que acreditem no seu projeto, pessoas que acreditem que o seu mandato será bom, já comece a educar o eleitor. Cidade pequena, com moradores antigos, é mais difícil ainda, né? Porque a gente sabe que as pessoas são muito desconfiadas, mas paute, eu peço para você, para que a gente consiga mudar, né, o pensamento político da população local brasileira e quem sabe, né, a nível do Brasil aí, a gente mudar esse conceito todo que a gente tem aí sobre políticos, né, e o pessoal e o marketing político também que vem. Creio eu que nesse sentido, tá, pessoal? O marketing político hoje ele vem muito mais a fazer a reeducação dos políticos e da sociedade do que em si estratégias milaborantes para eu vou me eleger só com marketing político, só com marketing digital. Não funciona assim, pessoal. Tudo é um estudo de comportamento que a gente faz. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, né? Eu comecei ali no início. A população quer o candidato na rua, o vereador na rua. Eles querem conversar. Ah, mas o meu assessor foi lá visitar. Pessoal, assessor não é vereador. A presença do candidato. Se você ler o manual do candidato, tá? Ali tem alguns pontos chaves que eu coloco quando visito em rua. Um dos pontos, por exemplo, é a vestimenta, tá? Então, você se vestir bem, etc e tal, não quer dizer que você tenha que ir de terno e gravata, mas também não vai de chinelo, a menos que seja um evento que peça que você vá de chinelo na praia, por exemplo. Agora, a pessoa, quando ela tá ao lado do candidato, certo? Ela tá próxima dele. Ele tá bem vestido. Por que o bem vestido? O bem vestido demonstra uma parte de bem sucedido, né? De uma pessoa que sabe se portar, mesmo que você não saiba falar muito bem, tá? Que a oratória também é muito importante. Mas para aquelas pessoas mais humildes, não vai fazer muita diferença, né? As pessoas mais cultas, óbvio, vão saber, vão comentar sobre a sua oratória. E isso é uma coisa que você, se já sabe que tem esse problema, obviamente pode ir trabalhando, né? Mas é muito importante esses pontos, assim, você ir linkando, anotar tudo que fez de errado lá na última campanha, o que você pode mudar. Como é que você vai começar a fazer para educar a população aí? Cara, se você vai fazer curso, se vai fazer vídeos na internet, eu sugiro uma série de vídeos, tá, na internet, que você possa estar fazendo e explicando a verdadeira função do vereador. Até deixo de exemplo para vocês, né? É uma série de vídeos explicando a verdadeira função do vereador, o que ele faz e o que você gostaria de fazer quando eleito, certo? Se você, como eu falei para vocês, você já tem que ter uma causa, né? Então, se você está trabalhando, você já tem uma causa. Nesses vídeos, Eu, como vereador, quero fazer um projeto de lei para transparência nas listas do SUS, porque as consultas estão muito demoradas. Eu vi um projeto muito bacana agora, de preferência de consultas oftalmológicas em início de ano letivo para as crianças até 10 anos. É um projeto muito bacana, eu achei. Mas vai tratar as crianças diferente dos idosos? Não, é que as crianças vão ter uma dificuldade de aprendizado, e a gente sabe que a educação básica, ela é a base de toda a educação. Então, né, são coisas assim, você pode pesquisar projetos que deram certo em outro lugar, deu certo em outro lugar, e pedir e propor, né, eles enquanto no seu mandato. Mas você pode trabalhar a ideia, se não existir na sua cidade, trabalhar essa ideia na sua campanha, né? Porque nem tudo vai se criar do zero. Muitas coisas, obviamente, se criam do zero, mas algumas coisas na política, principalmente na política, né, elas vão se aproveitando de outros locais, né? Óbvio que você vai citar quem foi o autor do projeto, olha, inspirado lá em tal local, deu certo, etc. Eu gostaria de replicar o modelo aqui. A aceitação da comunidade, ela é muito maior quando o projeto já foi colocado em outro local e só vai ser replicado, porque ele já deu certo, entendeu? Então, assim, ó, são pequenas coisas que a gente pode fazer para tocar a ficha. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha cidade hoje, tá? Sexta-feira, tá chovendo. Ou seja, se tivesse um pagode, um campeonato de futebol, alguma coisa assim na sexta-feira, não vai acontecer, certo? Porque na chuva o pessoal não vai para a rua. Então, o que eu sugiro para você? Aproveita a sexta-feira, se na tua cidade está chovendo, faz um videozinho, tá? Grava um videozinho, ou começa a prospectar na internet. Se você não criou sua página no Facebook, cria a página no Facebook. Se você não criou o canal aí no YouTube, no Telegram, cria seu canal no YouTube, no Telegram, certo, pessoal? Vamos dar um start, vamos nos mexer, porque a população, ela quer mudança. Só que se a mudança aparecer 30 dias antes da eleição, não é mudança, é mais do mesmo. Então vamos começar a trabalhar pela sociedade, mostrar para ela que a gente quer fazer a diferença, a gente quer mudar, certo? A gente quer um Brasil melhor, uma cidade melhor, um futuro melhor para os nossos filhos com educação básica de qualidade, certo, pessoal? Então é isso que eu deixo hoje de conselho para vocês. Não tem uma dica mágica, né? É uma dica de trabalho mesmo, certo? Pra gente botar a mão na massa e trabalhar. Não existe nada fácil na vida, certo, pessoal? Não existe dinheiro fácil, não existe mandato fácil, né? E quanto mais correto você querer ser, mais você vai sofrer retaliação. Essa é a verdade, tá, pessoal? Não tô aqui para mentir para ninguém. Então, é um conselho que eu deixo você. Coloque a mão na massa agora. Começa a correr agora, tá? Por quê? Porque o pessoal diz, mas o Jonas, eu tô correndo atrás da eleição do ano que vem. E uma coisa que eu aprendi com um chefe meu muitos anos atrás, que ele me dizia assim, quem corre atrás nunca chega na frente. Então, pessoal, vamos correr na frente, vamos andar na frente. Por quê? Se alguém for copiar alguma coisa, que ela copie de você, certo? E aí ninguém vai poder dizer que você está copiando os outros, tá? Agora ele resolveu fazer campanha, papapá, porque só porque o fulano está fazendo, ele resolveu ser candidato e etc. Não, pessoal, não é assim, certo? Então, bola para frente, vamos nos focar aí na campanha de 2020 e vamos com tudo. Certo, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, um bom final de semana. Fiquem ligados que semana que vem nós voltamos. Essa semana eu andei meio distante, porque eu estava com um probleminha na garganta, na voz, que a minha voz já não é muito bonita, né? Então, eu não queria apavorar vocês aí com a minha voz meio rouca, meio ruim. Mas vamos em frente, tá, pessoal? Eu conto com vocês aí para a gente mudar, então, o status da política brasileira. Fiquem ligados que essa semana vão sair mais artigos aí, tanto no podcast quanto lá no nosso blog, tá? Vão sair mais artigos, mais dicas, mais estratégias. E se você ainda não leu o manual do candidato, baixa lá no nosso site ou você pode ler direto no site também, tá, pessoal? Quem não gosta de estar baixando arquivo ou não tem espaço, pode ler direto lá no site, tem uma partezinha que você pode ler. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e do Telegram, certo? Um grande abraço e um bom final de semana a todos.